Vânia, seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de novamente estarmos discutindo esse tema, né, que há mais de 30 anos a gente discute e pouco se avança, né?
Pois é, professora.
Então, bastante importante estarmos sempre retomando essa questão, porque ela é significativamente importante no sentido, principalmente, do desenvolvimento da consciência das pessoas, né? É só a partir da atitude individual que a gente efetivamente vai evoluir nesse problema dos resíduos sólidos, né?
Professora Vânia, sobre essa questão, vamos entrar direto no assunto, né? Que é a questão desse indicador novo, digamos assim, embora ele exista há muito tempo, né, as carteirinhas dos remédios, só agora a gente começou a aproveitar, a ter sistemas que coletam, que dão destino correto, que inclusive fazem renda ou para projeto social. Mas a questão é o meio ambiente, né? Sempre foi o meio ambiente. Uhum. Qual o impacto, por exemplo, de fazer o descarte adequado do blister? Porque parece tão pequenininho, né? Parece uma coisa tão ínfima.
É, na verdade, então, a questão do blister, ela passa por dois... Por que só agora, né? Respondeu por que só agora. Primeiro, são embalagens muito pequenas. Então, mesmo que você coloque na coleta seletiva, para poder estar separando, acumulando uma quantidade significativa para poder ser transportada, porque aí o grande impacto é o do transporte, né? Então, nós estamos falando de materiais super leves, né? E que tu precisa de uma quantidade muito grande para poder estar dando encaminhamento para algum lugar. E o segundo é tecnologia. É ter uma tecnologia que consiga fazer uma transformação do blister em algum produto, né? Então, por que só agora? Na verdade, já se fez muitas campanhas, já houve um momento que se recolhia para causa animal, né? E daí a empresa que recolhia, daí não se interessou mais, a empresa que comprava, né, os blisters. E o grande problema qual é? Nós estamos falando de uma coisa chamada embalagens mistas, né? Se ele fosse só um plástico, se ele fosse só um metal, talvez fosse mais fácil, mas nós estamos falando de um material que foi soldado ali, um metal, né, o alumínio, e o PVDC, que é o plástico, digamos assim, né, que é um polímero semelhante ao PVC, que é utilizado, então ele é largamente utilizado justamente para embalagens que precisam de uma boa conservação, justamente pelas características dele, né? Então, assim, quando a gente fala em plástico, parece que é tudo uma coisa só, não é, né? Cada polímero, ele tem características muito específicas. E se misturarmos tudo, não dá nada, né? Então, eles precisam ser separados por famílias, entende? Então, o PVC, o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, o poliestireno, cada um deles tem características diferentes, por exemplo, com relação à resistência à temperatura, ao tipo de polímero mesmo que não se degrade no processo de transformação.
E, aliás, né, professora, tem nesse sentido, tem inclusive já uma indústria mais à frente com a questão de receber bem o PVC. Os demais tipos de plástico ainda precisa de uma conscientização, né?
Exatamente, isso por quê? Porque nem todo plástico é interessante para reciclagem. Né? E isso por quê? Porque o processo da reciclagem, ele acaba sendo muito mais caro do que consumir o polímero virgem, né? Então, é mais barato tu pegar o polímero virgem, que está ali à disposição, bem mais acessível, né? Do que recolher, por exemplo, sacolinhas, né? O plástico filme. Tu precisa de uma quantidade gigantesca para fazer algumas toneladas, né? E não é um plástico que te resulte num produto resistente. Por exemplo, tu não pode usar o plástico reciclável para fazer embalagens que vão conservar alimentos, por exemplo, né? Então, no máximo, tu vai usar para fazer essas mangueiras pretas, esses conduítes, ou para fazer balde, bacia, esses utensílios domésticos, não de conservação de alimentos, porque daí também nós temos uma legislação muito rígida, né, com relação à utilização de plástico reciclável, por exemplo. Para remédio nem pensar e para alimento também não, né? Então, aí a gente começa a entrar nas dificuldades das cadeias produtivas, né, da própria indústria, e das limitações legais quanto ao uso do plástico reciclável, né? E aí enfrentamos a questão fundamental, que é a segregação na fonte geradora, né? O ponto de partida é esse, a gente só vai ter um sistema efetivo de reciclagem, se nós tivermos também um sistema efetivo de segregação na fonte. Porque senão você, se você fosse empresária e criasse uma empresa para fazer reciclagem de plástico, você fica à mercê da resposta da população. Se a população não responde, ou muitas vezes acontece um problema econômico, diminui a quantidade de embalagens geradas, aquela empresa que está ali dependendo exatamente desse material, ela
é o fator
vai ser banida do mercado,
né?
Entende? Então, há uma interdependência muito forte, né, dos sistemas de transformação, né, para não falar exatamente em reciclagem, mas dos sistemas de transformação de matéria-prima secundária, que seria a embalagem, num produto. Né? Então, claro, a tecnologia de utilização de alguns polímeros, né, que é o que a gente chama de plástico, para transformação em produtos, vamos pegar, por exemplo, esse sistema que recebe agora os blisters que estão sendo separados aqui. Puxa vida, é um material nobre no sentido que nós temos ali o derivado do PVC e o alumínio, né? Então, se eu fundir isso a uma temperatura X que não degrade o plástico, né, eu vou ter ali um material misto, a gente chama de um compósito formado por plástico e por alumínio, né, que pode ser utilizado, por exemplo, o que, é que eles estão fazendo? Perfis. Né? O
mais
que a gente chama de madeira,
né?
Plástica, né? Uhum. Que seriam acessórios, digamos assim, materiais que podem ser usados na construção civil, que já é um uso largamente utilizado. Nós temos muitas pesquisas na universidade também com compósitos, né? Misturar plástico com madeira, plástico com tecido, né? Porque o plástico ele acaba sendo uma espécie de uma matriz, né, para soldar, digamos assim, né, aquele outro material que está ali, ou para misturar com outro material, que confere, então, resistência, né, principalmente isso, dependendo para que uso tu for utilizar.
Olha que interessante. Professora, tem essa questão, né, de que acabaste de explicar super bem da importância que esse material tem e do valor para o mercado, né, do reaproveitamento que ele pode ter, mas aí também tem um outro problema que ele ajuda a resolver, que é a questão do remédio que é colocado no lixão, digamos assim, né, no aterro sanitário, que é péssimo também, né?
É. Os medicamentos, os fármacos, que a gente chama, né, eles são um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, né, em relação à água, tanto superficial quanto subterrânea, por dois aspectos. Pela ingesta, né, porque, via de regra, nenhum medicamento vai ser absorvido numa proporção maior do que 10%, ou seja, 90% está saindo pela tua urina e está indo para o meio ambiente. E ele sai na urina, não sai de outra forma. Né? E aí as embalagens. Então, o sistema de embalagens também, ainda aqui no Brasil, é um sistema questionável. Não sei, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos e você tem dependência contínua de um determinado medicamento, você tem a sua embalagem, você vai lá e você compra a quantidade exata do medicamento que você precisa consumir, né? Que é o fracionamento do medicamento. Nós não temos isso aqui. Então, podes perceber que quando você compra um medicamento, você tem que tomar durante 7 dias, mas a embalagem que você compra vai sobrar lá 4 comprimidos, né? Ou um frasco de antibiótico que você consome lá 70% do produto, 30% acaba virando resíduo na casa. E nós também temos, muitos de nós temos o hábito de também acumular a nossa farmacinha privada, né? Quem não? É só você começar a abrir gaveta, começar a olhar e ver o quanto você tem em casa, né? De resíduo farmacêutico. E chega uma hora que você vai descartar, né? E quando você descarta, ainda que seja aquela gota que ficou dentro, dependendo do tipo de substância, porque assim, o que, que eu espero daquela substância? O que, que eu espero de um antibiótico? Eu espero que ele afete a parede celular da bactéria, para fragilizar a bactéria, para que os nossos glóbulos brancos possam abocanhar aquela bactéria, né? Quando eu descarto isso no meio ambiente, lá no meio ambiente, quem degrada a matéria orgânica no ambiente são justamente bactérias e fungos. Então, quando eu estou lançando, por exemplo, que se for para o aterro sanitário, esse antibiótico, ele vai limitar a degradação da matéria orgânica lá no aterro sanitário, né? Ou em qualquer lugar que ele seja depositado, ele vai estar atuando sobre as bactérias do meio ambiente, que são os recicladores do meio ambiente, são as bactérias e fungos, né? E ele tem um potencial de ação de longo prazo, né, até que essa molécula se degrade, e de amplo espectro, né? Por exemplo, uma cápsula de antibiótico pode ficar atuando em 1 metro cúbico de resíduo, né, por alguns meses. A ideia de separarmos e darmos um destino para a transformação dos blisters, como eu falei, é muito interessante, é muito importante, porque a gente está tirando, digamos assim, do meio ambiente um material que levaria muitos anos, né, para falar especificamente desse material. Nós temos que contar com de 200 a 500 anos para que ele se degrade no meio ambiente, justamente porque eu tenho ali o alumínio não vai degradar. Eu tenho que apostar na degradação do polímero de PVC que está por cima, né? Mas o problema está no... desculpem. O problema está no medicamento que pode ficar ali, aquilo que nós falávamos de que a dosagem ela é sempre maior do que aquela que nós efetivamente precisamos e fatalmente sempre sobra alguma coisa. Bom, nós temos já implementado no Brasil há mais de 10 anos a logística reversa de medicamentos, ou seja, hoje você pode ir em qualquer farmácia do município ou na Unimed, em qualquer farmácia do Brasil.
Não necessariamente o que você comprou.
É, não precisa ser. Por obrigação de lei, todo mundo tem que ter o dispositivo à disposição da população. Então, você chega lá e descarta o seu medicamento. Então, esse é o primeiro passo. Você não descarta nem no seletivo, nem no regular, nenhum tipo de medicamento. O procedimento é, você vai à farmácia, você leva a sua sobra e lá tem um dispositivo próprio para isso. Descarte de medicamento.
Coloca num saquinho, num papel, num envelope.
Isso, ou a embalagem mesmo, o que você tiver. Inclusive, as embalagens prevê que tu pode descartar a caixinha num lugar, o frasco ou a bisnaga no outro, né? Uhum. Os pérfuro cortantes em outro, que isso é um outro problema, que são as agulhas, né? E isso já existe há mais de 10 anos no Brasil. A logística reversa de medicamento ela é obrigatória por lei. Né? Uhum. Nós temos legislação específica para isso. Aí voltamos ao blister. Né? O blister, então, esse material tão interessante do ponto de vista do material, estamos dando uma destinação, temos um projeto maravilhoso do Mão Amiga de incentivar a segregação e o descarte para que vá para a reciclagem. Porém, muito importante, não pode vir com medicamento dentro. Tá? Então, voltando para a logística reversa, qual é o meu papel? Eu quero descartar o blister, eu quero fazer esse meu papel. Então, a primeira coisa, destacar o medicamento residual que ainda está lá, né? E colocar num saquinho, numa embalagem qualquer, ou enrolar num guardanapo, levar na farmácia. O remédio, o medicamento vai lá na farmácia. O blister vai para a reciclagem. Isso porque, tanto se ele for lá para reciclagem, vai chegar lá com medicamento, ou quem está reciclando vai ter um problema, né? Vai ter que fazer isso, digamos, a reciclagem vai ter que destacar, ou a empresa que está fazendo a reciclagem vai ter que fazer vai ter que destacar esse medicamento. E aí vamos para a questão ambiental, de novo, né? O medicamento lá no meio ambiente. O mesmo efeito que eu espero que ele tenha sobre as minhas células, sobre o meu organismo, ele vai ter sobre os organismos do ambiente, mas não só, sobre nós também. Por quê? Uma vez que alcancem os recursos hídricos, esses medicamentos, o recurso hídrico que for captado, por exemplo, para tratamento, para distribuição de água, muitas dessas substâncias, elas têm um peso molecular muito baixo e não são eliminados nos sistemas convencionais de tratamento.
Volta para a água.
Volta na tua torneira.
Uau.
Né? Então, isso é uma coisa bastante séria, né? Que a gente precisa discutir com bastante profundidade em relação aos químicos de maneira geral. Uhum. Né? Químicos de difícil degradação. químicos de alta resistência, de tempo de residência muito alto, de persistência no ambiente muito alto e de difícil degradação, porque eu sempre vou depender que um micro-organismo vá lá e degrade aquela molécula. Mas a molécula foi feita justamente para atacar o micro-organismo, tu entendes? Então, ele dificilmente ou vai demorar muito tempo para que ele seja degradado. E aí nós chegamos nos nossos sistemas de tratamento de água, que ainda são sistemas convencionais, que a gente chama, né? O que, que a gente faz no tratamento de água? É a precipitação dos sólidos, a cloração, né? Para eliminar patógenos, né? E a colocação de flúor. Mas muitas dessas substâncias nós precisaríamos estar utilizando sistemas avançados, né, de remoção.
Que não existem.
Exatamente. E esse é um problema que daqui a pouco nós temos que também começar a trazer à baila, começar a discutir, né? Porque de alguma forma isso sempre vai voltar para você.
Nossa.
Em relação a qualquer substância química, não são só os fármacos, né? Quando a gente fala em químicos... Hoje nós vivemos mergulhado numa situação de milhões de químicos que foram criados pelo homem, que são lançados, que estão no meio ambiente, vão pegar os agroquímicos, os fármacos, enfim, ficando só nesses dois grupos, nós já temos bastante para discutir, porque também nós estamos falando da mesma indústria e do mesmo tipo de substância.
E aí a gente tem aí uma série de outras pesquisas, né, professora, também atrelando a essas coisas todas, o surgimento ou o aumento de algumas doenças, entre elas o Alzheimer, a questão do próprio autismo, e uma série de outras doenças que algumas pesquisas já começam a mostrar que podem ter relação. Então, quer dizer que pode aumentar, inclusive, a quantidade de doenças para a população.
Exatamente. Se nós falarmos só do autismo, as perspectivas são de que até a década de 30, 30% da população global seja...
Tenha diagnóstico,
tenha, né? Diagnóstico, né? Para o autismo, e um dos fortes indicadores que estão aí é a poluição ambiental. Uhum. Nós ainda não temos essa questão de relação de causa e efeito para o autismo, mas a poluição é um dos... A contaminação ambiental é um dos indicadores.
É um forte indício, né?
Que estão sendo pesquisados.
Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço pela oportunidade, sempre ótima, de estarmos retomando a educação ambiental em relação aos resíduos.